DW. Jornal da Noite.
Segunda-feira de Pentecostes, dia 20 de maio de 2024, convosco António Cascais, com um programa especial que iniciamos com as principais notícias do dia. No Irão, milhares de pessoas prestaram homenagem nesta segunda-feira em Teherão e outras cidades do país ao falecido ex-presidente Ebrahim Raisi, que perdeu a vida ontem num acidente de helicóptero numa zona montanhosa no noroeste do país, juntamente com outras 8 pessoas. Em Angola, o presidente João Lourenço declarou-se consternado com a notícia da morte do homólogo iraniano. Também o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, apresentou as condolências pela morte de um líder notável de um país com quem Pretória desfruta de fortes relações bilaterais. Em Nairobi, o presidente do Quênia, William Ruto, expressou as suas mais profundas condolências ao povo do Irão. Ebrahim Raisi, diga-se, foi um político controverso, conhecido pela sua postura dura e pelo seu papel nas execuções em massa de presos políticos, pelas quais foi duramente criticado por organizações de defesa dos direitos humanos. De salientar que as eleições presidenciais no Irão terão lugar no dia 28 de junho, informou hoje a televisão estatal iraniana. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, condenou hoje a tentativa de golpe de Estado por parte de um grupo de homens fardados na República Democrática do Congo este domingo, em que indivíduos armados atacaram as residências de membros do governo e a do presidente Félix Tshisekedi, declarou a organização em comunicado. O Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu nesta segunda-feira, a menos de 10 dias das eleições gerais, que o ex-presidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisão por desacato, não poderá concorrer às eleições de 29 de maio. O ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, pediu nesta segunda-feira a Israel que abra todas as passagens de fronteira com a faixa de Gaza para permitir a entrega da ajuda humanitária necessária e urgente à população do território palestiniano. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, classificou hoje como uma rara notícia positiva a autorização de um tribunal britânico ao fundador do portal Wikileaks, Julian Assange, para recorrer contra a extradição para os Estados Unidos da América. O Tribunal Superior de Londres aceitou hoje de manhã o pedido do jornalista e ativista australiano para recorrer contra a extradição do Reino Unido para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acusam Assange de 18 crimes de espionagem e de intrusão informática pelas revelações feitas no portal Wikileaks através da divulgação de documentos confidenciais que, em 2010 e 2011, expuseram violações dos direitos humanos cometidas pelo exército norte-americano no Iraque e no Afeganistão. E nos Estados Unidos da América, o ex-presidente e candidato virtual do Partido Republicano às próximas eleições, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que seu rival democrata e atual mandatário, Joe Biden, é mentalmente incapacitado de governar o país. Nos corredores de um tribunal de Nova York, onde Trump está a ser julgado por supostos pagamentos irregulares à atriz pornô da Stormy Daniels, o ex-presidente destacou que o julgamento é um ataque dirigido a ele próprio. Foi o noticiário e agora, nesta segunda-feira de Pentecostes, que é feriado aqui na Alemanha, vamos ao desporto. O selecionador alemão de futebol, Julian Nagelsmann, divulgou no final de semana passado os 27 pré-convocados rumo ao Euro 2024. É o tema em destaque num programa especial apresentado por Amós Fernando.
DW Bundesliga.
Ora viva! É bem-vindo para mais um programa especial aqui na DW África. E para hoje, diferentemente dos outros programas, o nosso foco vai ser o futebol. Concretamente, a Bundesliga, o campeonato alemão de futebol. Mas antes, na última quinta-feira, o selecionador alemão de futebol anunciou a pré-convocatória da seleção alemã de futebol rumo ao Euro 2024 a ter lugar aqui na Alemanha. sendo que para a opinião pública a grande desilusão é a ausência de Mats Hummels, jogador de 34 anos, ao serviço do Borussia Dortmund. Neste programa aqui conto com os meus colegas Brahim Adarami aqui nos estúdios centrais em Bona, na Alemanha, e através da plataforma digital também vai se juntar a nós António Deus. Para já aos dois, muito obrigado por acederem a este convite. Sei que Brahim Adarami está um pouco frustrado com a convocatória. Brahim, bem-vindo. Porquê desta sua frustração?
Muito obrigado. Eu não concordo com deixar de fora a Mats Hummels e deixar de fora Julian Brandt na convocatória. Mats Hummels, não só contra Paris Saint-Germain, fez um grande jogo, mas também esta época...
É o herói do Dortmund.
Do Borussia Dortmund, e esta época também jogou muito. E eu acho que, jogando com Mats Hummels, Jonathan Tah ou Rüdiger no Europeu de Futebol em casa, daria à Alemanha mais consistência. Nós vimos que no Europeu, no último Mundial, insistiram em deixar de fora Mats Hummels, apesar de ter muita experiência, e o resultado está à vista, né? O que a Alemanha conseguiu naquele Europeu foi não chegar nem sequer a passar a fase de grupos.
António.
No Mundial, diria eu.
António, também estás desapontado com a convocatória. Assim, quais eram as suas expectativas?
Surpresa, novamente. Não esquecer que a Alemanha, no Mundial, depois de ser campeão em 2014, no Mundial 2018 cai na fase de grupos, em último lugar, perde até para a Coreia, e agora em 2022 volta também a ser eliminado na fase de grupos. É um europeu, é diferente, mas joga em casa. Há pressão para a seleção alemã, comandada por um jovem, um dos jovens mais bem-sucedidos enquanto treinador do futebol europeu e mundial. Fala, obviamente, de Nagelsmann. Nunca esquecer que foi despedido a meio de uma época nos quartos de final da Liga dos Campeões e a um ou dois pontos do Dortmund na altura, mas como selecionador está a surpreender, deixar de fora nomes como Serge Gnabry, Mats Hummels, o próprio Niklas Süle não tem jogado muito no Dortmund, mas é um jogador também com algum pedigree no futebol europeu. De resto foi até seu jogador, creio que ainda o apanhou no Bayern Munique, também jogadores como Julian Brandt, que para mim está a ser a par de Mats Hummels, mas creio que mais consistente Julian Brandt, a grande figura do Borussia Dortmund esta época. Também não chama Timo Werner, há aqui Goretzka, como acho que já tinha dito, há aqui alguns jogadores com baixa de rendimento, mas outros nem tanto. Era difícil fazer este meio-campo da Alemanha, quase que a mensagem...
Eu aí, António, desculpa, mas eu aí, Timo Werner, para o europeu, não, acho que não faz muita falta, na minha opinião, né?
Não, mas nomes, estamos a falar de nomes fortes, né, que têm ido às fases finais e não têm jogado, aliás...
Mas também, António, tem outro detalhe que, pelo menos no caso de Serge Gnabry, parece que o último jogo ele saiu tocado e acho que a lesão foi mesmo o fazer parar, pelo menos nos próximos dois meses, a memória me traçou, significa também pode ter sido uma contrariedade. Mas o facto parece generalizado que a ausência de Mats Hummels parece ter sido o tiro que Nagelsmann deu-se ao seu próprio pé.
É, Rüdiger para mim é indiscutível, não há insubstituíveis, mas para mim é indiscutível o que o central alemão trintão está a fazer no Real Madrid e o que já tinha feito no Chelsea. Aliás, pode ganhar a Liga dos Campeões por estas duas equipas de contextos completamente diferentes. É um grande trabalho. António Rüdiger para mim é indiscutível. Jonathan Tah, sabemos apenas que nesta linha A5 que Xabi Alonso criou é muito forte. Não sei se Nagelsmann vai jogar assim, porque a gente recorda, se temos que ser sinceros, Jonathan Tah numa linha A4 era quase um desastre. Chegou a estar afastado da própria equipa de Leverkusen, não era chamado às seleções da Alemanha para campeonatos de Europa ou até jogos de qualificação. Portanto, aqui o contexto beneficiou muito Jonathan Tah. Agora, o ponto que eu ia introduzir há pouco foi a ideia que Nagelsmann deixa no ar, é com o regresso de Toni Kroos, parece que há uma mudança no balneário. Até o próprio Marco Reus, até como despedida, vá. Há treinadores que não são desse tipo de decisões, de levar um jogador só para se despedir do futebol, ou do futebol do mais alto nível. Mas pronto, é um europeu em casa. Agora, a pressão está aí. E estamos a esquecer de outro jogador que eu creio que não vi na lista provisória. Adeyemi não é o jogador mais regulado do Dortmund, nem da Bundesliga, mas é um jogador que nos grandes palcos, vimos agora em dois jogos com o Paris Saint-Germain e também com o Atlético de Madrid, é um jogador diferenciado, e olhando para o ataque da equipa da seleção alemã, que tem jogadores como Leroy Sané, obviamente, Füllkrug, parece-me, vai ser o camisola 9, creio que Havertz, não sei se Havertz está convocado, mas deve estar... Está um jogador do Arsenal.
Seria um escândalo não convocar a Havertz. Seria mesmo um tiro no pé.
O António e a Mois também posso aqui ler rapidamente a lista dos convocados, que é Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel, Marc Ter Stegen, guarda-redes. Defesas, temos Valdemar Anton, Benjamin Heinrich, Joachim Mist, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, António Rüdiger, Nico Schlotterberg, depois Jonathan Tá. Médios temos Robert Andrich, grande jogador, Chris Furris, Pascal Gross, Ilkay Gundogan, jogador do Barcelona, depois Toni Kroos, Jamal Musiala, Alexander Pavlovich, Leroy Sané e Florian Wirtz. Aqui também o António não convocaria Florian Wirtz. Avançados temos Maximilian Baia, Niklas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller e Dennis Hündav, que também está a fazer uma época sensacional ao serviço do Stuttgart.
É verdade. Então, esta é a convocatória desta seleção alemã. O Euro começa já no próximo mês, daqui a um mês, mais ou menos, aqui na Alemanha. O jogo de abertura, obviamente, vai ser no Allianz Arena, no dia 14 de junho. Ora, depois da questão da seleção alemã, que foi o nosso tema de abertura, agora vamos centrar as nossas atenções ao Campeonato Alemão de Futebol, a Bundesliga, edição 2023-2024, que já terminou. Uma edição que marcou também, digamos assim, o fim de um ciclo de títulos consecutivos do Bayern de Munique. António, começa por si. Bayer Leverkusen quebrou aquela invencibilidade do Bayern de Munique, mas também fê-lo com classe e com todas as honras necessárias.
Sim, permite-me só um chega ao Brahma, porque ele disse que eu não convocaria Florian Wirtz. Ele sabe que não é o fã número um, mas Ele sabe quem gosta do Florian Wirtz. Aliás, já tenho ali a minha camisola pronta do Leverkusen para ir para a festa do triplete. E é por aí que pego. E, portanto, este Leverkusen na Bundesliga, uma equipa que fez o que fez ao Bayern Munique. Empata 2-2 na Allianz Arena e em casa, eu nunca me vou cansar de dizer isto, a equipa do Leverkusen ganhou em casa por 3-0 sem um ponta de lança. Quem marcou golos, até inclusive, foram três laterais. Stankovic, emprestado pela equipa do Bayern Munique, Grimaldo e Frimpong. É um dado muito curioso, é que Xabi Alonso, às vezes nós olhamos como o técnico espanhol escala as suas equipas, e para a Liga Europa acontece o mesmo. Abdica de um avançado na ascensão da palavra, do camisola 9, para ter lá laterais, médios, e é isso que torna um coletivo de bons jogadores, acima de tudo, um grande coletivo, uma grande unidade, que é esta equipa do Bayer Leverkusen, que fez aumentar o rendimento de muitos dos jogadores que já lá estavam na Bayer Arena. Jonathan Tag, um caso gritante. Florian Wirtz, não vou dizer, porque Florian Wirtz se evolucionado praticamente.
Mas António, nós voltamos para esta questão de individualidades, mas eu queria também introduzir Brahim Adarame. O facto é que, pelo menos nas últimas 11 épocas, o Bayern de Munique dominou tudo. Qual a fotografia? Surpreendeu-te essa vitória, esse título do Leverkusen ou não?
Sim, não posso mentir. Foi uma grande surpresa ver o Bayer Leverkusen a fazer o que fez esta época. E eu concordo plenamente com o que o António disse há pouco. A verdade é que, se olharmos para a equipa do Bayer Leverkusen, quase todo mundo faz diferença, todo mundo marca defesas. Já vimos jogos em que o Jonathan Tah foi decisivo, defesa central. Já vimos jogos, olhando para o plantel, não tem plantel de luxo, não tem plantel de Borussia Dortmund. Radek não é aquele grande guarda-redes assim. A própria linha de defesa, a Tapsoba, não é para muitos daqueles jogadores de topo, de elite de futebol. Grimaldo veio do Benfica, se transformou num jogador novo. Xabi Alonso mudou completamente, deu mais potenciais, potencializou, por exemplo, jogadores como Frimpong. O próprio Wirtz encontrou bem o seu campo para jogar. O Jonas Hofmann, que mesmo no Borussia Mönchengladbach não fazia tanta diferença assim em campo, como fez agora nesta época. E tudo isto é surpresa. Ano passado, na época passada, eu diria que o Bayern ganhou o campeonato por demérito do Borussia Dortmund. Nós acompanhamos aquela última jornada, como é que foi, quando o Dortmund tinha campeonato no bolso, defrontou em casa mais, e um jogo em que Dortmund em peso, a cidade respondeu à chamada da equipa, e a equipa vacilou num jogo mais importante, e Musiala a fazer festa no Rhein-Energie-Stadion. Então é essa diferença que nós vimos. E então este ano temos uma equipa como Leverkusen,
que foi mais consistente.
Eu nunca vou esquecer daquele jogo na Allianz Arena contra o Bayern de Munique, que o António referiu aqui, que foi uma equipa em que o Bayern Leverkusen jogou a campeão, chegou ali e dominou o jogo de início ao fim. Não é qualquer equipa que chega na Allianz Arena, o Real Madrid perdeu na Allianz Arena. Não é qualquer equipa que chega ali e faz aquela exibição diante do Bayern de Munique, mas vimos isso. Também foi a mesma coisa no Signal Iduna Park, que é um campo dos campos mais difíceis aqui da Europa. E, então, é uma outra mentalidade que a equipa tem, a união em torno da equipa. Xabi Alonso montou o coletivo da sua equipa. Eu lembro que quando o Boniface se lesionou, todos dizíamos, agora é o fim, agora é que ele vai perder o jogo. Pois, mesmo assim, não mete o Patrick Schick no banco e joga sem ponta-lança. Era a Frimpong a fazer golos, a Grimaldo a fazer golos.
É o Stanisic. E eu queria até pegar essa questão do Stanisic. António já tinha começado com isso. Dispensado do Bayern de Munique, e Stanisic tornou-se herói, entre aspas, do Leverkusen neste ano, marcou golos naqueles momentos em que todo mundo pensava, já acabou, agora é a derrota do Leverkusen, e sempre apareceu o Stanisic a fazer as últimas decisões.
Eu creio que a maior prova, o maior elogio que podemos fazer todos a Xabi Alonso, é eu desafio a ti, a Mose e ao Brahim a dizerem o 11 titular do Leverkusen. Nem nós sabemos, nem os treinadores adversários. É estar a perder 2-0 com a Roma aos 80 minutos e do nada colocar Virtus, deixar Bonifácio ali com fome de bola no banco de suplentes. Stanisic é incrível. Eu acho que é o maior adjetivo que podemos dar a Xabi Alonso. E o Brahim falou muito bem daquele jogo impactante. Acho que aí dá um grande sinal de força à equipa do Bayer Leverkusen na Allianz Arena, frente ao Bayern Munique. Foi um jogo aberto, foi um jogo de tripla, qualquer equipa podia ter ganho, mas sentimos que um Bayer Leverkusen que foi resgatado do penúltimo ano, do penúltimo lugar, quando Xabi Alonso entra em outubro de 2022 com a equipa de rachos na Liga dos Campeões, com a equipa de rachos no campeonato, e dá-lhes algo para se guiarem. E Xabi Alonso, creio que pegou muito nesse fator de vejam como é que recuperámos do 17º ou 16º lugar em meses para chegar ao 5º lugar ou ao 6º lugar da época passada. Vamos propor este desafio.
Ora, meus amigos, o tempo já nos foge. Teríamos muito mais para falar, até porque há agora novas equipas que entram para a próxima época, há descidas também, mas para já um obrigado ao António por a sua participação. Brahma também obrigado aqui. Obrigado. Voltamos a estar juntos na próxima época, no que diz respeito à Bundesliga. Para já, meus amigos, daqui a pouco, ou seja, daqui a um mês, começa o Campeonato Europeu de Futebol. Nós, a DW África, continuaremos a acompanhar de perto este campeonato aqui na Alemanha. Já sabe, serão 10 estádios que vão acolher esses jogos do Campeonato Europeu de Futebol até o dia 14 de julho. Um abraço, votos de um bom descanso no que diz respeito à Bundesliga, porque já daqui a uns meses voltamos a estar juntos.
DW Deutsche Welle.
E assim termina o nosso programa especial nesta segunda-feira de Pentecostes. Despede-se aqui do estúdio de Bona, na Alemanha, António Cascais, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.